Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você tem informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial brasileiro. A gente também vai trazer dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura, além de poesia no Encantos de Versos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Zeca Camargo, Machado de Assis, Lourenço Casarré, Florbela Espanca, Mário Quintana e Cecília Meirelles. Nosso programa começa hoje recebendo Mayra Cunha e as suas dicas de leitura.
Livro de cabeceira.
Hoje a gente vai tratar de um gênero que não tratamos normalmente, comumente, mas eu acho que a personagem vale a pena. Uma biografia. E qual biografia é, Mayra?
Oi, Marco. É a biografia da Elza Soares, cantora brasileira consagrada e que está vivendo também um dos seus melhores momentos agora da carreira, entre vários que ela já viveu. O livro, ele é uma história contada por ela mesma. Foi um bom encontro entre o Zeca Camargo, o jornalista, e a Elza Soares, em que ela pôde contar o lado dela de toda a história de vida que ela viveu, que já foi, inclusive, registrada por outros autores. A Elza quis contar a história dela, o Zeca Camargo queria contar a história dela, os dois se encontraram e deu esse casamento aí, que está muito legal. A história, como ele é um jornalista, é contada de uma forma muito leve, tem muita leveza. E a própria Elza conta as dificuldades, porque ela teve uma história de vida muito difícil, muita gente conhece algumas coisas, mas até nisso ela consegue dar leveza nas memórias dela. Não tem aquele rancor, embora tenha momentos que, assim, dá até para chorar lendo o livro, que foi o que aconteceu comigo. Isso, uma curiosidade que é legal de se contar, é que ela tem uma peculiaridade na voz, que é aquele arranhado da garganta, né, quando ela canta. E no livro, bem no início, já conta que ela descobriu isso quando ela ia buscar água com uma lata d'água na cabeça, porque ela morava numa área muito pobre do Rio de Janeiro, e que por conta da secura ela ficava arranhando a garganta. E aí quando ela cantava, no meio da cantoria, ela tinha que arranhar e descobriu que ela conseguia fazer aquilo. E que virou uma marca dela, né? E aí ela deu uma entrevista recentemente em que ela diz, a forma dela ver as coisas, que é muito bacana, que ela diz que, na verdade, a lata d'água na cabeça nunca foi um sofrimento. Ela descobriu que, na verdade, era uma coroa, que ela já nasceu coroada. Então, a forma dela ver está muito presente no livro e ela mesma quis mostrar o lado da família, a relação dela com a família. Fala muito sobre a negritude, sobre a mulher de verdade que existe nela e nas outras, a guerreira. A mãe, a forma como tudo que ela fez na vida foi basicamente por conta dos filhos. Os altos e baixos da carreira dela sempre foram sustentados para ela se levantar, sempre tinha a ver com a família. E com o Garrincha, que ela fala que ela sofreu muito preconceito na época que ela estava casada com o Garrincha, porque embora ela fosse uma cantora já muito famosa, ela, por conta do machismo, do preconceito que existia, ela sempre foi a mulher do Garrincha. E ela quis mostrar nesse livro que, na verdade, ele é que era o marido da Elza.
Ela sempre foi muito associada à decadência física do Garrincha, de final de carreira, como se ela tivesse alguma culpa nisso e tal. Enfim, quando na verdade foi o contrário. Ele foi uma mulher que sustentou emocionalmente o Garrincha com os problemas de alcoolismo que ele tinha.
Isso, criou até os 7 filhos dele, da outra esposa, quando eles ficaram órfãos. Ela foi realmente uma mulher que não saiu do lado dele.
Agora, para fazer o combo aqui, a gente lembra que a Elza Soares também está lançando, acabou de lançar um disco. E o título do disco, desse álbum, né? Hoje a gente não fala muito em disco, porque está em todas as plataformas, remete a uma passagem da vida dela. O trabalho se chama Planeta Fome, que é uma história conhecida da Elza, né? É uma resposta que ela deu no programa do Ari Barroso. Mas enfim, não vamos nem contar, vamos deixar que as pessoas que ainda não conheçam essa história achem lá no livro essa expressão Planeta Fome. O episódio em que isso acontece define bem quem seria a Elza Soares, né?
Quem seria e o que é esse álbum, porque esse álbum ele é praticamente uma crônica do Brasil atual. Ela, em cada música, faz uma crítica ou uma ode à mulher.
A gente poderia fazer uns 3 programas só falando de Elza Soares, né?
É, eu acho que um só para mostrar quem é essa mulher, a cantora. Os livros que já foram escritos sobre a vida do Garrincha e que ela também está na história, que não tem como dissociar. E agora esse livro, que é da editora Leia e saiu ano passado, em 2018, eu acho que vale aí ainda muito espaço. Mas então, aí a gente deixa para os leitores, né? É interessante pensar que, como a biografada ainda está em plena atividade, o livro não acaba no final. Pode ser que ainda venha mais coisa pela frente.
Tomara que venha muita coisa.
Tá bom? É isso.
Tá bom então, Mayra. Obrigado, hein?
Nada.
Você doaria a sua voz para incentivar a literatura? Foi o que fizeram autores consagrados que participaram em junho do ano passado da Feira do Livro de Ribeirão Preto. O projeto Doadores de Voz é uma iniciativa da Universidade de Ribeirão Preto. Durante a feira, quem passou pelo estúdio do projeto teve a oportunidade de realizar um ato de cidadania com a gravação de sua própria voz para a leitura de livros. As gravações estão sendo encaminhadas para a Associação de Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e estão disponíveis lá no site da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e podem ser acessadas gratuitamente. A editora Nova Fronteira lançou um box com as narrativas curtas de Machado de Assis. São novelas e contos do Bruxo do Cosme Velho reunidos em 3 volumes. Boa parte dos textos foram publicados no formato de folhetim nos jornais com os quais Machado colaborou. E, na verdade, a reunião dos textos é obra do próprio Machado. Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite e Papéis Avulsos é o primeiro volume. No segundo, Histórias Sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas e Relíquias da Casa Velha. E no terceiro volume, Contos Esparsos, Peças de Gênero, mesmo textos publicados sob pseudônimo. As narrativas curtas de Machado de Assis trazem o mesmo apuro estilístico dos romances mais conhecidos do autor, além da fina ironia e do olhar aguçado sobre as questões eternas da existência humana. É uma ótima pedida para todas as idades, mas especialmente para os mais jovens que começam a conhecer o universo machadiano. O box completo custa R$ 67,90. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros é a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Estamos também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda no formato podcast. Basta procurar em algum aplicativo de podcast. Na entrevista de hoje, Margarida Patriota conversa com Lourenço Casarré. Ele fala sobre Czar Alexander, o Louco de Pelotas. A obra recebeu o Prêmio Paraná de Literatura de 2018 na categoria Romance. O autor define Czar Alexander como uma história sobre a paixão alucinada de um homem pela literatura. Autor de mais de 35 livros, Lourenço Casarré já conquistou diversos prêmios, entre eles o Jabuti, em 1998.
Entrevista.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o premiadíssimo escritor gaúcho-brasiliense Lourenço Casarré, autor prolífico de coletâneas de contos, novelas para o público juvenil, peças de teatro e romances. Natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, e morador de Brasília desde 1977, Lourenço Casarré é dos autores brasileiros mais premiados da atualidade. Pelo menos creio no que diz respeito a prêmios para textos inéditos em que o autor concorre no anonimato. Entre suas narrativas mais recentes está Czar Alexander, o Louco de Pelotas, que lhe granjeou, no ano passado, o Prêmio Paraná de Literatura na categoria Romance. Lourenço, uma vez pronto o original de Czar Alexander, o Louco de Pelotas, você o submeteu ao concurso literário antes de submeter a uma editora?
Eu acho que os editores brasileiros, eles odeiam tanto os contistas quanto eles odeiam os poetas. Eles não querem saber de prejuízo. Esse livro, na verdade, ele era um livro de contos, lá por 2007. Então, eu notei que esses contos, eles tinham, assim, narradores diferentes e as temáticas diferentes. Então, era um livro de contos, mas ele não havia uma unidade nele, né? Então, eu comecei a pensar numa fórmula de dar uma certa unidade a ele. Então, eu inventei um professor de literatura, que é um sujeito que aparentemente tem uma oficina literária numa casa de pessoas que estão com problemas mentais e tal. E aí eu imaginei que esse professor, num surto mediúnico, assim, ele estabelece as bases de uma oficina literária, que ele pretende dar uma oficina literária. Ele é um cara fascinado pelo conto, né? Então, a partir do momento em que eu tinha já os contos e já tinha esse início, digamos assim, desse arcabouço, eu comecei a bolar a biografia do Czar, a biografia do doido, do narrador, figura central, né? Então, aí, depois que eu também desenvolvi, expliquei por que ele havia ficado maluco, eu senti uma necessidade de uma última costura no livro, que é a costura que eu faço com uma espécie de trama policial que vai amarrar todo o livro. Então, num período aí de 5, 6, 7 anos, eu acho que eu trabalhando nesse livro, eu transformei um livro de contos num romance. Eu estava com ele pronto, não estava pensando, digamos assim, ainda em mandar para a editora, e também tenho muito ceticismo de mandar para a editora, porque conheço os meandros e tal. E aí apareceu esse concurso do Paraná. Então eu me inscrevi, o livro foi premiado no meio de muitos livros, né? O que prova, quer dizer, que está uma dificuldade de publicar no Brasil, né? Mesmo para autores que já têm grandes editoras, porque a crise é geral, né? Então, o livro acabou, ele ficou pronto antes de ficar pronto, porque eu ainda pretendia mexer um pouquinho nele.
Por que o Czar Alexander, né, é louco em Pelotas e não em Brasília? Pelotas ainda é a grande inspiradora da literatura de Lourenço Casaré?
E eu estou ao longo em Brasília já há 40 e tantos anos, mas de vez em quando algum personagem, quando ele me surge com aquela dicção gaúcha, né? Então, o Czar foi exatamente isso, né? Um professor de literatura que eu vi ele mais no Rio Grande do Sul do que em Brasília. Então, essa é a explicação. Mas eu também tenho incontáveis livros sobre Brasília,
claro,
né?
Para mim, ficou bastante patente. Me pareceu que a loucura ali é usada como uma estratégia do autor para satirizar
sim,
conceitos do politicamente correto,
exatamente.
Em que não se pode falar mais nada hoje em dia,
exatamente.
Né?
E você falando, Margarida, da sátira, obviamente que o livro é uma sátira. O livro a minha ideia é que ele seja divertido. Então, não, mas na verdade também quando hoje nós pegamos as pessoas que fazem aquela política, a leitura politicamente correta, provavelmente algumas pessoas não vão gostar, entendeu?
E, bom, o livro, né, como eu vejo, é estruturado, né, como uma longa sessão de análise, né, em que o louco conta causos a seu ouvinte e expõe suas ideias sobre a arte de narrar, literatura em geral, né? Que eu conheço do autor, as ideias me parecem bem condizentes com as suas. Eu achei também interessante o fato de que há todo um debate no livro sobre gêneros, né? Conto, romance, novela, enfim. O livro ganha o prêmio na categoria romance, né? Mas na orelha do livro, o Assis Brasil classifica como novela, né? Então fica assim meio patente. Que o louco de Pelotas define como a justaposição de 10 a 50 contos, não é isso?
Margarida, eu fiz ali muitas brincadeiras em torno da literatura e das perguntas que os escritores se colocam. Eu acho assim, nós escritores, o tempo inteiro, nós estamos nos colocando assim, quem é o narrador, quem vai narrar, por que vai narrar? É um homem que vai narrar, uma mulher que vai narrar, uma criança, né? Tu que tens experiência como eu na área de juvenil também, nós precisamos ter narradores jovens, meninas, rapazes. E aí, então, essa coisa do narrador, que pode parecer estranha para quem não é um leitor habitual, é uma coisa que se coloca muito para nós, né? Também, obviamente, que o louco discute a questão do tamanho das peças literárias, né? O que é uma novela? Uma novela é a junção de, digamos, 20 contos, mas um romance já é a junção de 100 contos. Cresce a complexidade, cresce o número de personagens. Então, o livro é também isso, é uma discussão, assim, é um escritor discutindo com ele mesmo, alucinado, sobre quem está narrando, por que está narrando, por que está escrevendo nessa época, nessa época que não se sabe mais quem lê, que tipo de leitura lê. No Brasil, por exemplo, nós temos um problema hoje que é o seguinte: as livrarias estão com grandes dificuldades, as editoras estão com grandes dificuldades, o leitor tradicional já não vai mais às livrarias, ele já foge do shopping, foge da livraria, as cidades estão ficando violentas, então está mudando. Hoje em dia, o leitor médio, eu acho que até os escritores todos, a gente está migrando para um site de compras virtuais, né? Ou de livros velhos, ou de livros novos. Mas eu acho o seguinte, então está havendo essa mudança. Eu não sei realmente, assim, não vou dizer que o livro físico vá morrer, que acho que não vá morrer, mas ele está enfrentando grandes dificuldades.
Estamos conversando com o escritor gaúcho-brasiliense Lourenço Casarré. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.